Rimshad bonito, agora à noite, nome do Rav Ovadia Yosef, a Mishnah passada. A Mishnah fala, Shivat Varim Bechacham, né? Shivat Varim Bagolim, Shivat Bechacham. Uma delas era, Amashe lo shama, omed lo shamati. Porque ele não ouviu, a pessoa que não ouviu uma coisa, ela fala, eu não ouvi. Isso é um chacham. E fala a Mishnah, Vechilofen Begolem. O golem é ao contrário. O que quer dizer ao contrário, o golem? Então, Pshat HaPashut é, o que ele não ouviu, ele fala que ele ouviu. Isso é o golem. Pergunta do Rav Ovadia Yosef, isso não é só golem, isso é mentiroso. O cara que não ouviu e fala que ouviu, não é só golem, não é só bobo, é mentiroso também. E a Mishnah fala que é golem só. Portanto, fala do Rav Ovadia Yosef, Pshat diferente. O Chacham, quando ele ouve uma coisa, ele ouve um shiur, mesmo que ele já ouviu uma vez, vai ouvir de novo. Sempre tem algum chidush quando ele ouve de novo. Então, sempre o Chacham considera que ele não ouviu ainda. Ainda não ouvi, mas já ouviu o shiur. Não, mas vai ter mais algum chidush agora, eu vou ouvir de novo. O golem, ele fala, já ouvi uma vez o shiur, não precisa ouvir de novo o shiur. Ele não sabe disso, que tem chidushim em cada vez que ele ouve o shiur. Essa é a diferença. Os dois ouviram o shiur. Só que para um é considerado que ele não ouviu o shiur, ele quer ouvir mais uma vez. E para o golem, não, já ouvi e pronto. Muito bem, muito bonito. Tá, vamos continuar a próxima Mishnah. A gente está... Perek Hamishit, Mishnah Tedvav. Arba Midot Beyoshvim Lifnei Chachamim. Então, falou em cima também uma Mishnah que tem quatro tipos de pessoas em relação a esquecer, né? Pessoas que pegam rápido, esquecem rápido, pegam difícil, esquecem rápido, tem todo tipo. Aqui a Mishnah fala, interessante, parecido, mas em relação, não a esquecer, em relação à sensibilidade de entender as coisas certas e erradas. Então a Mishnah fala assim, tem quatro tipos de pessoas que sentam estudar e ouvem shiurim. Então tem assim, Sfog, Sfog é uma esponja. Ele vai explicar depois, Sfog é uma esponja que ela absorve todo tipo de água. Mashper é um clipe pequeno que você tira do barril, o vinho, coloca nesse clipe para colocar nos copos. Meshamere é um tipo de peneira. Venapá é um tipo de peneira também. São quatro tipos. O que quer dizer isso? Então ele vai explicar. Sfog, Sheu Sofeg e Takol. Esponja. Esponja, ela absorve todo tipo de água. Fala Mishnah. Água suja, água limpa, tudo que é água é absorvida na esponja. Isso é Sfog. Então tem pessoas que tudo que elas ouvem, elas aceitam e acham que é certo. Elas não têm a sensibilidade de saber, não, isso está certo. Isso está errado. Elas não conseguem sozinhas analisar e avaliar. Então, isso é Sfog. São pessoas que tudo que elas ouvem, elas acham que está certo. Coisa perigosa, né? Mas tem tipo de pessoas que é assim. Depois tem Mashper. Mashper é Shemachnis Bazo Umotzi Bazo. Tem pessoas, o Mashper é aquele kli que você tira o vinho do barril, coloca nesse kli para colocar nos copos. Então, o vinho sai do barril e entra nesse kli. Fala Mishnah, tem pessoas, Shemachnis Bazo, Motzi Bazo. Pessoas, o que, que elas ouvem? Tudo que elas ouvem, logo sai. O que quer dizer isso? Fala no Poshim Ureshash, ele fala aqui, não é igual a Mishnah passada, que ele não entende direito. Não entende direito. Quem não entende direito uma coisa, então logo sai. Então entra e sai logo. Isso é Mashper. Sai o vinho do barril e entra no copo. Isso é pessoas que, quando ouvem tudo que elas ouvem, elas perdem, elas saem da cabeça, porque não entendem. Terceiro tipo de pessoas, Meshameret, Shemotzia et Ayain Vekolet Tashmarim. Então a peneira faz com que o vinho sai, mas o Shmarim, Shmarim é o... Como? Que tem o vinho, como sabe em português?
Borra.
Borra? Borra. A borra fica na peneira e o vinho sai. Então fala a Mishnah, tem pessoas que elas só absorvem as coisas erradas. As coisas certas elas não absorvem. Isso é esse Meshameret. E o último é Venapá. Napá é uma peneira, Shemotziá e Takemach, Vekolet Tassolet. Você vai peneirar uma farinha para ficar só a farinha limpa, limpa, limpa. Então a sujeira cai para baixo, só fica a farinha. Isso é Napá. Napá, é, isso sim. Então tem pessoas que elas têm a sensibilidade de absorver só as coisas certas, não as coisas erradas. É interessante isso. A Mishnah fala que tem quatro tipos de pessoas. Cada um, eu fiquei pensando hoje sobre mim também. Cada um tem que analisar onde que ele pertence, né? Se ele pertence àqueles que ele absorve tudo que falam para ele, certo e errado, e não sabe diferenciar, ou absorve tudo errado, só coisas erradas, só coisas certas, não absorve nada. São quatro tipos de pessoas. Não tem nada de Mufurshima aqui, se não me engano. Muito bem, próxima Mishnah. Kol ahava sheitluya bedavar. Todo amor que é tluya bedavar, todo amor, que o amor não é um amor na essência, e sim é um amor por algum motivo, batel davar, desculpa?
Interesse.
O interesse, certo? Batel davar betelá ahava. Assim que é a nossa Girsana, a nossa Mishnah. Sim, então você gosta de alguém por algum motivo. A Mishnah traz na frente um exemplo, né? Amnon, que gostava de Tamar, porque Tamar era muito bonita. Então ele gostava ela pela beleza externa. Então é claro, quando a beleza externa vai embora, então o amor vai embora também. Que é Tuyá Bedavar. Isso é um amor Tuyá Bedavar. Essa pessoa gosta de uma outra pessoa, mas outra coisa, mas não por um motivo, e sim é um amor na essência, em Nabatela Leolam. Então nunca vai ser Batela Olam. O Bartenura, ele fala, o que quer dizer amor que não tem motivo? Então ele fala que Gon Ahavata Tzadikim Vachachamim. Você gosta do Tzadikim por quê? Não porque algum motivo, porque ele é um Tzadik, porque ele é um Chacham. Então nunca vai ser Batel. Nunca vai ser Batel. Você gosta dele pela essência dele. Se você gosta, a mesma coisa também. E mulher também, como a Mishnah fala agora. Eis é o Ahavata Tluya Bedavar. O que quer dizer um amor que é Tluya Bedavar? Zo Ahavat Amnon Betamar. Amnon gostava de Tamar porque ela é bonita. Veshenat Tluya Bedavar. Zo Ahavat David e Yonatan. É Ahavat David e Yonatan. David e Yonatan, eles se gostavam, assim falou Bartenura também. Kadosh Baruch Hu, queriam servir a Kadosh Baruch Hu junto. Era um amor que não é Tluya Bedavar. Eu acho que para falar para os Bahurim aqui essa Mishnah, é importante saberem, Bahurim que vão casar daqui a pouco, um pouco mais tarde, mas aqueles Bahurim que eles procuram, já falamos várias vezes sobre isso, né? Procuram beleza externa, isso é Ahavá Atluyá Bedavar. Quer dizer, que se procuram só beleza externa, e para eles isso que é o importante, a beleza externa, é Ahavá Atluyá Bedavar. Vai passar o tempo, e vai para frente, às vezes fica um pouco mais velho, então a pessoa já perde toda a avá, porque a avá dele é baseada na beleza externa. A pessoa, Bahur, que ele vai casar com uma menina, não porque, é porque ele gosta da menina, da essência da menina, da parte de dentro da menina. É claro que a beleza externa ajuda, né? Mas o principal é a beleza interna, isso é a essência. Isso é a avá, sheinat luya bedavar. Não, é a essência da pessoa, isso não vai embora nunca. Enobetelá leolam. Muito importante saber isso.
Não existe a pessoa, não existe esse caso.
Pode ser que sim, mas pode ser que ao contrário, Daniel. Pode ser que ele vai pela beleza e ele se cega pela beleza e não percebe que dentro não tem o que se gostar. E depois já é tarde demais. Então tem que tomar cuidado para a beleza externa não cegar o menino. Tá certo? Então amor mesmo, amor da essência, nunca é bater, é para sempre. Mishnah Yudzayim. Kol machloket shei leshem shamayim. Interessante essa Mishnah aqui, famosa Mishnah. Toda briga, toda discussão que é Lechem Shamayim, Sofá Leitkayem. Vamos traduzir primeiro a Mishnah, depois explicar. Então o fim dela, da Machloke, vai ser realizado. Lechená Lechem Shamayim, uma discussão que não é Lechem Shamayim, em Sofá Leitkayem, não vai ser realizado. O que quer dizer isso? Então tem dois pshatim no Bartenura. Um pshat no Bartenura é uma discussão entre duas pessoas, Lechem Shamayim. Então, sofá, as pessoas que estão discutindo vão ficar vivos, vão viver muito tempo. Mas, final, Lechem Shamayim, pessoas que brigam, Sheloi Lechem Shamayim, em sofá leitkayem. As pessoas que brigaram vão ter um fim triste. Sim? Então, a Mishnah traz na frente. Muito bem, Paulinho. Não é brincadeira. Então, a Mishnah logo depois fala, Eis eu machloket shei Lechem Shamayim. Me fala um exemplo de machloket shei Lechem Shamayim. Fala a Mishnah, Zu machloket hilel v'shamayim. Os dois discutiram e eles viveram muito tempo, os alunos deles também. Vashena Lashem Shamayim, Zo Machloket Korach Vecholadato. Korach, a Machloket de Korach, Nala Lashem Shamayim, e eles morreram mesmo. Isso fala a Mishnah. É importante saber, tá bom, que a Mishnah fala aqui, os farim, eles falam que toda Machloket não faz bem para as pessoas. A pessoa que ela pode evitar entrar em Machloket, não pegar lugar, deixar ficar fora da Machloket, é muito melhor, porque se vai fazer parte de uma machloket, Sheloi Lechem Shamayim, Deus me livre, tá certo? Pode acontecer. Tem um monte de histórias famosas, pessoas que participaram de Machloket e tiveram problemas depois. Isso para a Mishnah, lefi esse pichado do Bartenura. Machloket Lashem Shamayim, se é Lashem Shamayim a Machloket, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Vão viver, não vai acontecer nada. Mas se não é Lashem Shamayim, é por interesses a briga, então é nosso fala e caiem. Isso é um pichado. O segundo pichado, fala o Bartenura, muito importante. Fala o Bartenura, o segundo pichado, como a Machloket Lashem Shamayim, se fala e caiem. Uma discussão Lashem Shamayim vai ser realizado o objetivo. Por que Hilel e Shammai discutiram? Por quê? Eles queriam saber qual que é o pshat verdadeiro, qual que é a halachá verdadeira. Não é que cada um queria que seja como ele fala, cada um pensou que a halachá verdadeira é essa. Mas os dois estavam querendo que saia a halachá certa da discussão. Então fala a Mishnah, como a halachá Lashem Shammai, sofá leit kayem, vai sair a halachá. Se os dois estão discutindo Lashem Shammai, quando um vai perceber que ele está errado, o outro está certo, ele vai confessar e vai sair a halachá certa. Quando tem uma briga que não é Lashem Shamayim, é interesses, isso fala de Kayem, fala o Bartenura, ao contrário, no fim não vai sair nenhum interesse de ninguém, como foi Korach. Korach, né? Korach ele queria Keuná, queria ser Melech, queria um monte de coisas, no fim não saiu nada para ele. O exemplo de Korach, uma vez eu vi um exemplo muito bom para Korach. Korach ele já tinha muito, né? Ele já tinha muito, era Shevet Levi, ele carregava o Aron, mas ele queria ser Nassi, ele queria ser Kohen, ele queria ser Melech. Então, uma vez um rabino falou um exemplo assim, uma vez um cachorro, ele estava indo com um osso na boca, estava andando numa ponte, e ele olha para baixo da ponte, tem um mar, um rio, né? E ele espelhou nele, e ele viu embaixo, então, um cachorro com um osso. Então, ele pulou para baixo, para a água, para pegar o osso que estava no cachorro de baixo, que não tinha, era o espelho dele. Então, ele soltou o osso dele da boca para pegar o osso que ele viu embaixo, no espelho da água, no fim não tinha osso. Então ele perdeu o osso dele, estava na boca dele, e ele não ganhou nada lá embaixo. Korach, ele tinha, era Levi, mas ele queria mais, né, a ambição dele, ele queria ser Kohen, queria ser Melech, Nasi, no fim ele ficou sem nada. Isso fala a Mishnah. Uma machloket, que é Lashem Shamayim, Sofalit Kayev, o objetivo da machloket vai ser realizado. Vão chegar a uma conclusão, que esse é o objetivo da machloket, né? Agora, uma machloket que não é Lashem Shamayim, então, isso fala de Kayem, não vai chegar no objetivo. O objetivo é interesse, não vai ter teu interesse. Interessante, pessoal. Bechamai e Betilel a machloket, alahá é como Betilel. Então, Bechamai não foi realizado o que ele falou. Ele falou uma alahá e não é. A resposta é, Bechamai não queria. O que ele queria? Queria que saia a alahá certa. Se a alahá saiu, que a alahá é como Betilel, é considerado que foi realizado. Sofá leit Kayem. Como a alahá dele não foi Kayem, não foi realizado. Mas o objetivo foi realizado, o objetivo é sair a halachá certa. Muito bem, os Mufoshim perguntam, interessante. Aqui a Mishnah fala, Machloket Lashem Shamayim, é Moshe, é Hilel e Shammai. Os dois lados da Machloket. Quando fala de Lashem Shamayim, não fala Korach, Korach e Moshe. Fala Korach e Adato. Por que não fala Korach e Moshe? Do mesmo jeito que fala Hilel e Shammai, os dois lados da briga, fala lá também Korach e Moshe. Por que fala Korach e Adato? É famosa a pergunta nessa Mishnah. Tem várias respostas. Uma resposta que tem é que Korach não pensou Lashem Shamayim, mas Moshe Rabbeinu sim pensou Lashem Shamayim. É claro. Então quando a Mishnah fala Eis o machloket sheloi Lashem Shamayim, não pode falar Korach e Moshe, porque Moshe sim brigou Lashem Shamayim. Então fala Korach e Adato. Eles que não brigaram sheloi Lashem Shamayim. Outra pshat que falam também, pshat apashut, parece também, que Moshe Rabbeinu não brigou, Moshe Rabbeinu. Ele estava na dele, Korach que veio brigar. Então não dá para falar que Moshe Rabbeinu brigou com Korach. Quem que comprou a briga? Foi Korach. Então a briga foi Korach. E Hilel e Shammai, os dois discutiram, os dois brigaram, estavam discutindo. Então é machloket Hilel e Shammai. E Korach e Moshe não foi que os dois brigaram. Korach veio brigar, Moshe Rabbeinu ficou no lugar dele, né? Então não é chamado Korach Moshe. Mas tem um pshat que eu ouvi uma vez, muito certo, muito bonito, que fala o seguinte. Como que você pode ver se é uma briga por interesse, ou uma briga Lashem Shamayim? Como dá para se ver? Quais são os sinais? Então, um dos sinais, falou o Rabino, é se a pessoa ela procura público para ver, para mostrar, é sinal que ela não está pensando sério. Se ela quer chegar a alguma conclusão, Hilel e Shammai não procuraram público para discutir. Hilel e Shammai discutiram entre eles. Depois chegaram os alunos também, mas Hilel e Shammai discutiram entre eles. Por que eles discutiram? Porque não querem, eles querem saber a halachá certa. Ele pensou que é assim, ele pensou que é assim. Não tem que trazer público. Se Korach, ele foi discutir com Moshe Rabbeinu, ser objetivo, para que trazer 250 rabinos junto com ele, fazer aquele barulho, aquele trasque inteiro? Isso mostra que não pensou no Shem Shammai. Foi interesse e ele queria fazer esse barulho. Ele não quer chegar a alguma conclusão. Se ele quisesse mesmo, ele ia falar, Moshe Rabbeinu, vamos discutir o assunto, vamos, talvez está errado, né? Não, ele já veio com todo aquele barulho, é sinal que foi por interesse. Isso fala a Mishnah. Como é que a gente sabe que não é Shem Shammai? Korach v'chol adato. Isso que Korach ele teve que schlepo, teve que carregar todos os 250 pessoas e todo mundo lá, ele mostrou com isso que ele queria fazer barulho e ele não quer chegar na verdade. Tá, mas tem que lembrar dessa Mishnah, então, Alahá Lemaaseh, pessoal, duas coisas. Número um, para não se meter em briga, Shelo Lechem Shamayim, porque não é bom para a pessoa. E número dois, uma briga que é Lechem Shamayim, o objetivo sai da briga, a discussão sai. Mas se não é Lechem Shamayim, não sai nenhum objetivo. Para frente, Mishnah Yudchet, uma Mishnah importante, muito importante. Kol HaMezakeh et HaRabim, um Minyan muito grande, Lezakot et HaRabim. Aquele que Mezakeh et HaRabim, ele ajuda o outro a fazer uma mitzvah, ele ensina o outro alguma coisa. O pastor parece que se trata de um rabino, que ele ensina alunos, mas é lav davka, certo? Toda pessoa que ensina uma outra pessoa, ajuda outra pessoa. En chet ba al yado. Incrível, incrível essa Mishnah. Então não tem pecado, o pecado não vem na mão dele. A pessoa que ela teve um schut de fazer para uma outra pessoa, ele não chega a pecado para ele. O que quer dizer isso? É interessante. O Rabbi Yonai, ele fala, então, ok, então não peca mais? E o livre-arbítrio? E o livre-arbítrio? Pronto, não é livre-arbítrio mais? Fala o Rossi Diabetes que não. Claro que a pessoa tem livre-arbítrio. Mas a Kadosh Baruch Hu não traz, às vezes a Hashem traz testes para a pessoa, pecados. Hashem não traz. A pessoa vai querer pecar, ela vai achar o pecado, certo? O livre-arbítrio continua, mas Hashem não vai trazer na frente dele o pecado. Assim fala o Rossi Diabetes. Que? O teste. Ele chet ba'alado, v'chol ha'machti et ha'rabim. Aquele que faz os outros pecarem, então, não é brincadeira isso. En maspikin biyado lasot tshuva. Então, a Kadosh Baruch Hu não deixa fazer tshuva. O que quer dizer isso também? Não tem livre-arbítrio também? Então, aqui eu encontrei uma machloque. O Rossi Diabetes, ele fala que, claro, tem livre-arbítrio, mas Hashem não ajuda a fazer tshuva. Normalmente, a Kadosh Baruch Hu manda mensagens para pessoas para fazer tshuva. Para essa pessoa que Marti et Arabim, Hashem não ajuda a fazer tshuva. Mas a pessoa faz tshuva de si mesmo, claro que sim. Mas o Rabbi Yonah, eu vi que ele fala diferente. O Rabbi Yonah aqui, ele fala, deixa eu ler para vocês, que uma pessoa que fez outras pessoas pecarem, a Kadosh Baruch Hu não deixa ele fazer tshuva. Não deixa ele fazer tshuva. Muito forte isso. É muito hamur, pessoal. Do mesmo jeito que Mezakeh et Arabim é uma coisa muito grande, a pessoa fazer outros fazerem mitzvot, ajudar, do mesmo modo, Marti et Arabim é uma coisa muito, muito forte, muito, um pecado muito grande.
Mas não é que não tira
o livro dele. Então, olha o que o
Rabbi Yonah
fala. Olha o que o Rabbi Yonah fala. Olha, Daniel, eu vou te ler. Com a Marquia e Tarabim, em Maspiquim, na nossa Shuvah, Lefi Sharishut Netuná Lechol Adam, Yesh Avon Gadol, que é Gonzé, um pecado tão grande como esse, Shadam Oseu Midato Virtonó, tem que fazer outro pecado, Adinoten Lonsho Onesh Gadol, castigar um castigo muito forte para essa pessoa, lemanomina tshuva. Hashem não deixa ele fazer tshuva. Vezé um show. É isso aí. Esse é o castigo, Daniel. Fala o Rabbi Yonah, da pessoa. Hashem não deixa ele fazer tshuva. Não é brincadeira.
Esse é o castigo e daí ele não ganha castigo?
Você não faz tshuva, então ele
não.
Esse castigo que ele vai ganhar, claro.
Agora ele tem que fazer isso, tá? Mas ele faz isso por dinheiro, por exemplo. Que...
Marquet Rabim, mesma coisa. Marquet Rabim. Marquet Rabim parece ser coisas muito grandes que não tem a ver com a gente, não é verdade. Para o Bahurim da Yeshiva, Marquet Rabim, pessoal, quer dizer um Bahur que ele vai para um outro Bahur no meio do estudo, tá bom? Isso é Marquet Rabim. E ele vai conversar no meio do Seder, no meio do estudo, e vem conversar sobre outras coisas, no meio da Gemara. Isso quer dizer Marquet Rabim. Shutok Mashmaot. Então às vezes tem um Bahur que não está com vontade de estudar. Então ele não consegue ficar sozinho, não estudando. Então vai para um outro bachur que está sim estudando e, manda ele, e faz ele parar de estudar para conversar. Isso é chamado Chote Umachti. Não é brincadeira, não é brincadeira, certo? A Mishnah fala que a Kadosh Baruch Hu, Lefi Rabbeinu Na, faz ele não poder fazer tshuva disso. E Mezakeh et HaRabim também é uma coisa muito grande. Fazer ao contrário. Explicar para o outro bachur para estudar. Explicar para o outro bachur não conversar. É ao contrário, Mezakeh et HaRabim. O Chovot HaLevavot, ele fala, muito importante saber isso. סוליפת החובות, תלה החובות על בבות, איך יש תלה או חלק? איך יש חלק בית? אלי, תלה? חלק בית? אני לא תימו שער.
הכל זה אינקריביו, חלו חובות על בבות,
אינקריביו. אבל ידעו שנעשה משנה, עשה משנה. ועולה פרבוסייס, הוא כחידוש מוטו גרנדו. איפה? עליך הכי לדעת, עליך, ועולה, תדעתי, כי אף אם האדם מגיע לדרגה עליונה ביותר, בתיקון נשמתו כלפי האלוקים יתברך, mesmo que uma pessoa chegou lá no auge em avodat Hashem, um tzadik muito grande, vaz imu kvar kimad domel lenevim, uma pessoa chegou como se fosse um profeta quase, o kvar guia kimat lemidoisei matovot, como profeta, tão grande ele está, ula nevoteia mamushubachot, ula kmasrutam la avodat abore, ula avatam a teorah el Hashem, um tzadik muito grande, tá? Você pode imaginar, o gadol ador, tá? בכל זאת, אין זכויותיו מגיעות לזכויותיו של מי שמכוון את בני אדם אל הדרך הטובה. Tem duas pessoas. Uma pessoa muito grande, gadol ador, tá? Fica estudando. E outra pessoa não é tão grande, mas ela ajuda os outros, orienta os outros aí no caminho certo. Fala o robô, tá lá, vou. Essa pessoa menor, mas que está ajudando o outro no caminho certo, tem mais chuyot que a pessoa que é muito maior do que ele. E ele explica por quê. Ele fala, o Mekarev et Reshaim, pessoa que faz kiruv, né? Mekarev et Reshaim, la avodat abore, שזכויותיו הולכות ומתרבות בכל יום, בכל עת, על ידי זכויותיהם של אלה שהוא גרם להם לעבודת השם. פעלו חובות הלבבות. שימה פסועה, פייז מאותה פסועה, פזה תשובה, por exemplo. Todos os זכויות, que a outra pessoa que fez תשובה, tem vai no חשבון, dessa pessoa que orientou ele. Então, uma pessoa, que ela não é tão grande assim, mas ela orientou muitas pessoas a fazerem tshuva, orientou no caminho certo, ela tem muito mais chuyot do que a pessoa que é maior do que ele, que não tem esses chuyot. Isso, ele traz depois essa Mishnah. Kol ha-mazake, a Mishnah em Pirkei Avot, kol ha-mazake et arabim, en chet ba'al yado. A nossa Mishnah. Só quero frisar aqui na Yeshiva para os bachurim, tá? Que depois dessa Mishnah, é verdade, não é brincadeira, zechut arabim é uma coisa que eu me lembro que o Mashgiach Hipólogos, ele falava muito sobre isso, que quando a pessoa ela tem que ter, ela tem um mishpat, ela tem alguma coisa muito hamur, que ela pode se pendurar. Então o Mashgiach falava, em Torá, no Zchut Arabim, ele falava, a pessoa que está doente, por exemplo, que ela pode se pendurar, algum Zchut, tem algum Zchut Arabim, ela ajuda uma outra pessoa, Zchut Arabim, não só em Tshuva, em outras coisas também, se ela tem Zchut. Tem uma vez uma história assim, me lembrei agora, um Bahur, que de Chutz Laretz, que descobriu que ele tem câncer. E ele estava em Chutz Laretz, então mandou um telegrama para Israel, para Ponovitch, para estudarem, para rezarem, para refuar dele. Foram contar para o Mashgiach, o Reb Chatzki Levinstein. Então o Reb Chatzki falou assim, ele tem alguns Chut Arabim, esse Bahur, alguns Chut Arabim, então começaram a pensar, e ele ficou apertando na tecla. Estava procurando alguns Chut Arabim, estava procurando, sei lá, um Gabai, um gabai numa beta knesset, é um zchut arabim também, né? Shivá no beta knesset, balcore, alguma coisa que ele ajuda os outros também. Zchut arabim é uma coisa muito, muito grande. É uma das maiores coisas que tem, mas aqui é tarabim. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Rabbi Tzvi Mivolozhin, o filho do Chaim Mivolozhin, fala na Agdamá do Nefesh HaChaim, que o pai dele falou que a pessoa veio para esse mundo por causa do outro, não por causa dele, por causa do outro. Então, zchut arabim, kolamazake tarabim, en chit ba'al yado. Então, isso que eu queria falar para vocês. Mas então, depois de uma Mishnah dessas, muitos do Akurim vão me perguntar, mas então, o que estamos fazendo aqui na Yeshiva estudando? Vamos ler Zakot e Tarabim? Vamos fazer, vamos ajudar outras pessoas, fazer Kiruv, é? Muito bem. Muito bem, Dani. A primeira resposta que o Dani falou agora, uma vez o Chazanish falou, uma vez, o Chazanish se costumava o Akurim da Yeshiva conversar com ele, se provar nele, é famoso. Então, Bahurim queriam fazer alguma coisa assim, queriam fazer kiruv um pouco, então ele falou que não, vocês estudam Torá. Então, eu falei, mas Rabino, e Zchut Arabim, que a Mishnah fala em Pirkei Avot, falou o Chazanish, o maior Zchut Arabim que dá para fazer é que vocês fabriquem Talmidei Chachamim, que saem de vocês Talmidei Chachamim, vocês vão estudar Torá, vai ser um Zchut Arabim. Isso é número um. Número dois, é um Zchut Arabim que tem Bahurim que estudam Torá. É uma Shfa'a para o mundo inteiro. Né? Então, Bahurim estudando Torá. E número 3, posso falar para vocês isso, eu estou convicto disso, certo? Isso assim que eu recebi a educação, na Veshivot. Quanto mais a pessoa estuda, mais ela vai poder lezakot rabim no futuro. É diferente, você pode lezakot agora, pode lezakot ensinar uma pessoa um pouco de Chumash, um pouco de Gemará, mas se você estudar muito mais Torá, você pode lezakot muito mais. Pode ser um rabino, um tamid chacham, vai poder orientar um monte de pessoas. Então, estudando agora a Torá, você pode lezakot rabim muito mais. Então, se você quer lezakot rabim mesmo, então estuda, e estuda muito. Seja um tamid chacham muito grande, aí você vai poder ser lezakot rabim. Pega um rabino que vocês conhecem qualquer, grande, aqui em São Paulo, ou no mundo, se ele, que ele está hoje lezakot rabim. Imagina só se ele parasse de estudar com 20 anos, com 18 anos, porque é lezakot rabim. Ele não poderia lezakot rabim, como ele diz aqui, hoje está rabim, certo? Então, mesmo que tenha um minyan com lezakot rabim, mas, ao contrário, então tem que estudar a Torá para isso mesmo. Eu queria mostrar uma Gemará para vocês, famosa, que o Rav de Brisk, ele fala uma coisa importante também. O Rav de Brisk, ele fala que tem pessoas que fazem zikui arabi muito, tem pessoas que elas vivem para outras pessoas, mas elas não podem esquecer que elas também têm que estudar a Torá. A pessoa que ajuda outras pessoas não está patur de estudar a Torá, elas também têm que estudar a Torá e também lezakot arabim. Então ele traz uma Gemará famosa, eu vou ler para vocês, um pshat famoso do Rav de Brisk, muito importante, em Ashkafá. A Gemara fala assim, a Avodah Zarah da vez uma vez. A Gemara famosa, Latid Lavo, quando os goyim vão ir lá em cima prestar conta, a Kadosh Baruch Hu vai falar para os goyim, Amalem a Kadosh Baruch Hu, Mayasaktem, o que vocês fizeram nesse mundo? Vocês goyim, Roimi, no caso, Omrim Lefanav, os goyim vão falar para Hashem, Ribonosh El Olam, Harbeg Sharim Gasharnu, fizemos muitas pontes, né? Prefeitura, governo, né? Muita ponte. Harbek Rahim Kabashno. Fizemos muitas cidades, construímos. Haber Milchamot Asino, muitas guerras. Vekulam lo Asino Ela Bishvil Israel. Olha que cara de pau. E nós, tudo que nós fizemos foi para o povo judeu, né? Então vai vir o Serra, vamos falar quem é prefeito, vai falar: olha, construir prédios, construir ruas, pontes, tudo por quê? Para o povo judeu. Pois eu vim aqui do Brasil. Kedesh Itaskuba Torá, para estudar em Torá. Eu fiz tudo isso para o povo judeu poder estudar a Torá. Assim que fala a Gemara. Amala Ema Kadosh Baruch Hu, vai falar Hashem para eles. Mentira! Kol ma she'asitem, tudo que vocês fizeram, Letzorech Atzmechem Asitem. Fizeram para vocês. Tikantem Gesharim, fizeram pontes, Litor Mehem Meches, para pegar pedágio. Fizeram pontes para pegar pedágio, para ganhar dinheiro. Krachim, fizeram cidades. A sua demangária para fazer negócios, milchamot, a minha city, guerra, eu que fiz, fala Kadosh Baruch Hu, por isso é mentira. Até aqui também, Derech Agav, fala o Rav de Brisk, um chato muito bonito. Ele pergunta, mas com que cara de pau os goyim vão chegar lá e falar para Hashem que tudo que eles fizeram para os Yehudim? É uma cara de pau isso. Perguntou o Rav de Brisk, Bashamayim é o Lama Emet, não tem mentira. Como que eles vão chegar lá e falar para Kadosh Baruch Hu uma mentira dessas? Tudo que nós fizemos é para os Yehudim. Se pergunta o Rav de Brisk. Falou o Rav de Brisk que não é mentira. Porque a verdade é, tudo que acontece nesse mundo é para o Klal Israel. É para o Klal Israel. Isso, pessoal, isso que o mundo, olhem para o mundo hoje. Olhem para o mundo que todo mundo está, por exemplo, um pouco de política, tá bom? Tá atrás do Irã. Por quê? Que loucura essa? Primeiro foi no Iraque, depois foi no Irã. Não é para o Klal Israel isso? Não é a Kadosh Baruch Hu está fazendo Malachta na Cisaledei Acherim? Deus me livre, são os maiores inimigos do clã de Israel e o mundo inteiro está preocupado com eles lá. Por quê? É que a Kadosh Baruch Hu faz tudo que faz no mundo é para clã de Israel. Tudo que acontece nesse mundo, o Rashi fala em Breishit, tudo que acontece é para clã de Israel. Então é verdade. É verdade. Pessoas que vêm nessa yeshiva aqui na casa falam, mas Rabino, alguém morou nessa casa? Eu falo, sim, morava. Essa casa parece que foi construída para ser uma yeshiva, essa casa. Falam para mim. Muitas vezes falaram essa frase para mim. E é verdade. É verdade. Quem construiu essa casa construiu para Yeshiva. Só que o quê? Ele não sabia que é para Yeshiva. A Kadosh Baruch Hu faz a pessoa fazer uma coisa e não sabe por que ela faz. Então, a verdade é essa. Tudo que acontece é para o Sadiqim e para a Clara Israel. Tudo. Então, os goyim, quando eles respondem, não estão mentindo. É verdade. Eles falam tudo que nós fizemos para a Clara Israel, porque é a verdade. O que fala a Kadosh Baruch Hu para os goyim? É verdade que é para a Clara Israel, mas vocês não pensaram nisso. Então vocês não vão ganhar recompensa por isso. Se fizeram para Clara Israel mesmo tudo. Tipo, Bush hoje, né, que ele faz lá por Irã, tudo é para Clara Israel. não vai ganhar recompensa, porque ele não está pensando, talvez está assim pensando, por acaso, né? Não sei. Mas se ele não está pensando, a kavaná dele não é para isso, tu não vai ganhar sechar. Assim fala o Rav de Brisk. Então não é mais cara de pau. Eles, os goiim, sabiam dessa mensagem, que é tudo para Clara e Sandra. Eles falaram para Hashem isso. Hashem foi responder para eles, não, mas não pensaram nisso. O que eu queria chegar é outra coisa. Fala, Gmará. Depois Hashem vai perguntar para eles, e Torá? Vocês estudaram Torá? Estudaram Torá e logo depois, então os goiim estudaram Torá, então eles vão sair todos quebrados. Assim fala Gmará. Perguntou o Rav de Brisk, mas que pergunta é se estudaram Torá? Eles falaram que eles estudaram Torá? Não. Eles falaram que eles fizeram tudo isso para o povo judeu poder estudar a Torá. Não que eles estudaram Torá. Porque a Shem pergunta para eles depois se eles estudaram Torá. Fala o Rav de Brisk. A Kadosh Baruch Hu quis falar para eles assim. Se vocês estão tão preocupados com a Torá, tão importante, e vocês estudaram Torá? Se eles estudaram Torá, se vocês admiram tanto essa Torá, que fizeram pontes e um monte de coisas para estudarem Torá, vocês estudaram Torá, é sinal que não é. Então fala o Rav de Brisk, a pessoa que ela é Mzaket Arabim, e ela faz outras pessoas estudarem Torá, é só certo se ela também estuda Torá. Isso ela mostra que é muito importante para ela a Torá, então ela também é Mzaket Arabim. Mas uma pessoa que só faz outros estudarem Torá e ela não estuda Torá, então por quê? Se ela gosta tanto de Torá, que ela faz outros estudarem Torá, por que ela estuda Torá? Isso não é uma boa coisa. Assim fala o Rav de Brisk. Zaqueta Rabim tem que ser junto com o estudo de Torá também, é os dois. Vai sair dessa Mishnah, vamos terminar a Mishnah rápido aqui. Isso fala a Mishnah. De Kola Mazaqueta Rabim, importante lembrar, Mazaqueta Rabim. Até, desculpa, né, os Bachurim e Shiva também, que agora estão estudando, mas também sempre tem Zikuya Tarabim no meio, né? Ah, um pouco um Gemach aqui, uma coisa ali, ajudar um Bachur um pouco mais fraco. Sempre Zikuya Rabim, não pode ser egoísta. Mas se entregar para o povo judeu é mais tarde. כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. וכל המחטיא את הרבים, הם מספיקים ידו לעשות תשובה. משה זכה וזיקה את הרבים. משה רבינו, אלה תלו זכות. ילד תמיין כוסיגיו לזכות הרבים. אג'ינה שואה זכות עם משה רבינו. מדף למה אג'ינה. אלה דעת תורה פרק לעל ישראל. זכות הרבים תלוי בו. זכות הרבים, אתה תלוי נלי. שנאמר, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. איצו פה משה רבינו. Certo? E Ravam chata vechti et arabim. E Ravam era o melech Israel, quem não sabe, ele pecou e ele fez outros pecarem com a Avodah Zará. Então, chet arabim talui bo. Ele é ao contrário. O chet arabim talui nele. Isso foi machti et arabim. Shenemar al chatot e Ravam asher chata vasher echti et Israel.
Não.
Aqui, Mzaket arabim da Mishnah aqui que ele fala é tudo, é tudo. É kiruv também, e também se ajuda outras pessoas. Uma pessoa que, por exemplo, faz dinheiro para Maot Hitim, para Pesach, Zaket Arabim. Uma pessoa que vai no Betakneset, Zaket Arabim. Toda pessoa que tem a ver com o Tzibur, que ajuda em alguma coisa o Tzibur, é Zaket Arabim. O Chovot Alvavot, que ele fala, é em relação a orientar a pessoa em Ruhaniut. Isso que ele fala, que as Ruhiot da pessoa vai para essa pessoa em relação a Ruhaniut mesmo. Mas a Mishnah que fala com Mazaket Arabim é em tudo, em tudo. Quem não vive só para ele, ele ajuda outros também, é Mazaket Arabim.
O que é isso?
Uma coisa. É isso.
Não é verdade.
Não é verdade. Não. Tudo bem, Dav de Maná também tem a sua Hashivuta, certo? Mas a diferença é Dav de Maná se estuda para você. Pode ser um egoísta. Chesed se faz para outra pessoa, não para si mesmo. Lembram aquele chato famoso? Abraham Avinu estava conversando com a Kadosh Baruch Hu e de repente chega as visitas lá, então ele foi receber as visitas. Fala Gmará, se aprende daqui, Gadol, Achnasat Orchim, Yotel, Mikabalat, Pnei Ashkina. Qual que é o motivo disso? Como pode ser a Knessat Orchim é maior do que Kabbalat Pnei Ashkina, que seria Kadosh Baruch Hu? Então falam os Balei Musar, é maior. Sabe por quê? A Knessat Orchim eu estou dando. Kabbalat Pnei Ashkina eu estou recebendo. Kabbalat Pnei Ashkina. Dar é mais que receber. Que seja Kabbalat Pnei Ashkina, mas a Knessat Orchim eu estou dando para outra pessoa. Então isso é a diferença.
As visitas a gente não recebe?
Quê?
As visitas a gente não recebe, a gente dá?
Não, mas estou dando para a visita, certo? Estou dando a comida e tudo para a visita. Isso é chassat orchim. Estou dando para outras pessoas. Então, isso é a diferença. Estudar a Torá, você pode ser um egoísta. Estudando para você, Torá. Resta para o outro. Eu não tenho nenhum interesse. Estou dando para o outro. Então, é uma coisa muito grande. Mas aqui é Tarabim. E, de novo, nós viemos para esse mundo por causa do outro. Falou o Reb Chaim Volozhin. Não pode esquecer essa frase. Não pode esquecer. Assim que ele falava em Yiddish isso. Que nós viemos para esse mundo não por causa de nós, sim por causa do outro. Então, é Mosaquê Tarabim. Experiência, pergunta. Experiência, pergunta. Muito bem. A maior mitzvah que existe é Talmud Torah. Mas Mosaquê Tarabim tem uma coisa que Talmud Torah não tem, tá bom? Essa Mishnah Enchet Baal Yadom foi falada para Mosaquê Tarabim e não Talmud Torah. Como que vai isso junto? Vai, tá bom? Que a maior mitzvah é Talmud Torah, mas esse conceito de Enchet Baal Yadom é Mosaquê Tarabim. Reb Chaim Volozhin, que era o grande Rosh Shivá de Volozhin, não fala que nós viemos para esse mundo para estudar a Torá. Viemos para esse mundo por causa do outro. Isso que ele fala. Você perguntou bem, certo, Daniel? Você perguntou muito bem, tá certo? Mas assim que é os dois. Tem que lutar para os dois, tá bom? É Talmud Torá e fazer Chesed. Tem que ter os dois. A Gemara fala. Rov Yabaya, fala a Gemara. Se não me engano, um viveu 40 anos, outro viveu 60 anos. Quem viveu 40 anos que estudava só Torá, não fazia Chesed. Aquele que estudava Torá e fazia Chesed, viveu 60 anos. Torá com Chesed é mais, não tem dúvida. Mishnah Yutet, última Mishnah hoje, vamos lá. Mishnah Yutet, Kol mi sheyesh biyado shlosha dvarim. Toda pessoa que tem na mão dele, muito importante essa Mishnah, três coisas, shlosha dvarim alalo, essas três coisas, Mitalmidav shel Avraham Avinu. Então ele é considerado os alunos de Avraham Avinu. Os alunos. Aquele que tem essas três qualidades. Vamos ver. O Shloshah Dvarim Acherim, e quem tem outras três coisas. Mitalmidav shel Bilam Arasha. É considerado os alunos de Bilam Arasha. Quais são as três coisas? Então fala a Mishnah. Ain Tová. Ain Tová quer dizer a pessoa que me farguen o outro. A pessoa que está contente com o que ela tem, fala os Meforshim aqui, ela não fica desejando o dinheiro do outro. Se o outro tem mais do que ela fica muito contente com isso. Ain Tová. Mefarguei no outro, certo? Fica contente com a simchá do outro. O outro ficou noivo, eu fico alegre com isso, certo? Ganhou um filho. Isso é Ain Tová. Isso é uma qualidade. Ruach Nemuchá. Ruach Nemuchá tem aqui alguns chativos. O Pshata Pashut, o Matnur, ele fala, é Anavá, humildade. Humildade. E Nefesh Felá quer dizer uma pessoa que não vai atrás dos desejos dela. Ela se afasta desse mundo. Ela não corre atrás dos prazeres material. Uma pessoa equilibrada, eu diria. Controlar. Ela tem controle sobre si. Isso é Nefesh Felá. Então, são três coisas. Olha só. Ain Tová, a pessoa que ela está contente com o que ela tem e mefarguei no outro. Ruach Nemuchá, ela é humilde. E Nefesh Felá, ela se controla nos prazeres material, é mital midav shel Avraham Avinu. É considerado dos alunos de Avraham Avinu. Como?
Palavra só, tem uma base.
Sim, sim, então, Nefesh Felá, o que quer dizer isso? Então, fala o Bartanura, que ele é uma pessoa que não precisa de muito, muito material, isso quer dizer que humildade ele já falou, tá certo? Humildade. Baixo quer dizer, não sei como se fala isso em português direito, mas ele não tem muita...
necessidade de coisas grandes.
É isso aí, é isso aí, é isso aí. Isso é mital midav shel Avraham Avinu. Agora, Ain Ra, a pessoa que não aguenta que o outro tem uma coisa boa, né? Não farguei no outro. Veruach Gevoha, uma pessoa que é orgulhosa. Venefesh Rechava, uma pessoa que ela precisa de tudo, né? De Talmidash, Bilam Arasha. O Bilam, quem se lembra, queria muito dinheiro, né? Com a história de Balak, ele é uma pessoa orgulhosa. Então, isso é Bilam Arasha. Então, essa é a diferença, né? Então, aquele que tem essas três qualidades, então é Avraham Avinu, que não tem, que ao contrário, é Bilam Arasha. Aqui o Meforshim pergunta, um chat nessa Mishnah, interessante. É só isso que a Mishnah encontrou a diferença entre Avraham Avinu e Bilam Arasha? Bilam Arasha, pessoal, era um Rasha Merusha, um Oved Avodah Zarah, um Apicoires, sei lá, fala tudo o que vocês querem, podem xingar Bilam. Moshe Rabbeinu, Avraham, era um Tzadik Sodolam, era uma pessoa super... Então, como a Mishnah fala essa diferença entre as três, entre as duas coisas? Outra, como? Muito bem, Alexandre. Outra pergunta, pergunta os Meforshim aqui. E Chesed? E Chesed não trouxe. Ain Tová, Ruach Nemuchá, e Chesed? Avraham Avinu era o grande Bal Chesed. Que foi, Paulinho?
Moshe Rabbeinu e Aaron.
Ah, isso é Intová. Ah, Intová, você falou. Muito bem, muito bem. É verdade, é verdade. Então, Abraham Avinu era o grande Baal Chesed. A Mishnah não fala nada de Chesed. Quem é que tem Chesed é aluno de Abraham Avinu. Então falam todos os Meforshim aqui que a Mishnah quer ir na origem da coisa. Explica assim, olha, é muito interessante. Como que Abraham Avinu, na geração que ele vivia, era uma geração de Avodah Zarah, Abraham Avinu, ele conseguiu chegar à conclusão que tem a Kadosh Baruch Hu, tem um único Deus. Como que ele conseguiu chegar para isso? Fala a Mishnah, sabe como? Midot. É uma coisa muito importante saber. A pessoa que ela tem as midot certas, ela tem emuná. Midot emuná é uma coisa super lógica. É o Rebbe Chonon, ele fala, o Rebbe Chonon, ele faz uma pergunta, o famoso Rebbe Chonon, atrás do livro dele, emuná é uma mitzvah da Torá. Acreditar que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, etc. Lechorá, e a mitzvah da Torá é falando para todo mundo. Menino de 13 anos fez bar mitzvah, ele tem uma mitzvah, acreditar que Deus criou o mundo. Pergunta o Rebbe Chonon, como pode mandar um menino de 13 anos acreditar que Hashem criou o mundo se tem professores de 50 e 60 anos ateus que não acreditam? Então não é tão simples assim acreditar que Hashem criou o mundo. Como que a Torá pode mandar um menino de 13 anos acreditar numa coisa dessas? Assim perguntou o Rebbe Chonon. Ele respondeu uma resposta muito simples. A maior lógica que existe é que Hashem criou o mundo. Não tem uma maior lógica do que isso. 2 mais 2 é 4. É impossível ser diferente. Aquela Gemara famosa, um goi veio para Rebbe Akiva. Rebbe Akiva, me prova que Hashem criou o mundo. Falou Rebbe Akiva, quem costurou o teu terno? Ele falou, o alfaiate. Me prova que o alfaiate costurou. Respondeu Rebbe Akiva para o goi. Fala Gemara, o que ele quis dizer com isso, Rebbe Akiva? Do mesmo jeito que o terno prova que teve um alfaiate, que o prédio prova que teve um construtor, o mundo prova que existe Hashem. Acabou. Isso, olha, não tem que ter muita filosofia. É isso. Quem fala diferente, ele que prove diferente. A lógica está no nosso lado, tá certo? Isso é Kadosh Baruch Hu, é Muná. Então, como pode ser que os grandes professores não acreditam? É porque eles têm midot. Eles querem tavot, eles querem prazeres, eles desejam coisas. Isso tirar com a Kadosh Baruch Hu. Então eles não querem acreditar. As midot dos professores fazem com que eles não acreditem. Mas a lógica, é claro que Hashem criou o mundo. Então falou Rebbe Chonon, a Torá manda um menino de 13 anos acreditar. Por que não? Dá para acreditar. É muito simples a emuná. Então tem a midot boas, trabalha com midot boas, poder acreditar. Quem tem midot boas, acredita. Depende das midot da pessoa. É incrível. Pessoas pensam que emuná é uma coisa de cabeça. Não é de cabeça. É claro que é na cabeça, mas depende das midot. Quem tem midot boas, acredita. Quem não acredita, não tem midot boas. Ela quer, né? Então, isso falou a Mishnah. Como que Abraão conseguiu chegar onde que ele chegou? Fala a Mishnah. Ain tova, ruach nemucha, não era egoísta. Pensava no outro. Era humilde. Humilde. O Stipler escreve, na Agdamá do livro dele, Chaye Olam, que quem tem sfekot em emuná, para ele saber que ele é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa que é humilde, ela não tem sfekot e emuná. Ele explica lá por quê. Que vê? Venefesh feilá também. Então Abraham tinha midot muito boas, Abraham Avinu. Então ele conseguiu ter emuná. E aquele, e fala a Mishnah, como que Bilam Arashá, pessoal, Bilam Arashá, ele viu tantos nissim, o tempo do deserto, o Bilam Arashá, a Gemara fala, incrível, essa Gemara, eu vou trazer depois, espera aí. Então pergunta a Mishnah, Bilam Arashá viu tantos milagres no povo judeu, sabia que é o povo judeu, e mesmo assim eu vejo a Avodah Zarah, como que pode ser uma coisa dessas? Fala a Mishnah, porque Ainra, né? Nefesh Rechavah, Ruach Gevoah, Midot, ele não conseguiu. Eu faz pouco tempo, eu vi um Hidush num livro, um Hidush Atzum, não pensei em falar isso agora, mas tem a ver, eu vou falar assim para vocês pensarem nesse Hidush. O Victor Miller, ele fala que como a pessoa é aqui, assim ela vai ser lá em cima. Assim ele fala, o Victor Miller. Então a pessoa que ela é um baltavá, tem que entender, tá bom? Assim que ele fala, um baltavá aqui nesse mundo, então ele vai ser um baltavá naquele mundo também. Se ele não trabalha aqui nesse mundo contra os defeitos dele, ele vai subir para o mundo vindouro, a Neshama dele, com os defeitos dele. E ele traz uma Gemara incrível, mesmo, aquela Gemara famosa em Gite. A Gemara em Gite fala que uma vez trouxeram, não sei como, né, Bilam Arashá para baixo e perguntaram para ele Quem que é importante lá em cima? Um goi perguntou isso. Quem é importante lá em cima? Falou Bilam Arashá, o povo judeu é importante. Perguntou esse goi para Bilam Arashá, então você acha para mim me converter para judaísmo? Falou Bilam, de jeito nenhum, nem a eles, nem os filhos dele, não se junte com eles. Perguntou a vida no meio, ele não entende. Ele não entende. Ele acabou de falar, Bilam está lá em cima, no Lama Emet. Ele está vendo que o povo judeu é o importante. E logo depois ele fala para esse goi não se juntar. Não dá para entender essa Gemara. Não dá mesmo para entender. Não se junta a eles. Falou para Victor Miller, sim. Porque Bilam é o Bilam daqui. Vendo que ele está lá em cima, é o Bilam daqui. E aqui ele não conseguia se juntar. Ele também sabia aqui. Falamos agora que o povo judeu, mas ele, as midot dele, não deixou ele se juntar com o povo judeu. Então a mesma coisa que ele era aqui, ele é lá em cima também. Então perguntava para eles, me junto? Não, não se junta. As midot dele, incrível. É um Hidush Atzum, de Bavir Dormira, mas é verdade, Lechorá da Gemara, parece assim. Então, isso fala a Mishnah. Então, de novo, qual que é a origem de tudo? Como chegou a ser um Avraham Avinu? Como chegou a Bilam? Não é cabeça, é Midot. A origem de Avraham são Midot boas. A origem de Bilam são Midot ruins. Vamos terminar a Mishnah rápido. Ma ben Talmidash el Avraham Avinu, Talmidash el Bilam Arashá, Tachlis. Tá bom, então Midot boas, Midot ruins. Mas na prática, qual que é a diferença na vida das dois? Fala a Mishnah, Talmidav shel Avraham Avinu, Ochlim ba'olam hazeh, eles curtem esse mundo, V'nochalim ba'olam haba, e eles herdam, né, eles, o mundo vindouro, Shenemar le'anchil ohava yesh, Votzoteem amale, yesh é olam haba, fala os farim. Por que yesh é olam haba? Quem sabe? Michel, o que yesh é olam haba? Onde que a palavra yesh está escrito olam haba? Hã? Ele? Quê? Não? Não?
Shai olamot? Assim.
Temos que falar que shai olamot, é verdade. Mas o que está pashut, pessoal, é que olam haze não é yesh. Olam haze é ai. Não tem nada. Olam haze é ilusão, não é yesh. Não é uma coisa que existe, olam haze. É um hava mina, vocês lembram, né? Então não é um yesh. O Havá Yesh, Yesh é o Olam Haba. Esse mundo morre, é um Havá Mina. É um Havá Mina, não é nada. Não é Yesh, não é Yesh, é tudo ilusão. Yesh é o Olam Haba. Então esse é o Olam Haba. Vou estressar em Amale. Aval Talmidav Shel Bilam Arashá Yorshim Gehenom. Olha que interessante como é meduyak tudo na Mishnah, pessoal. Prestem atenção. Quando falou dos Tzadikim, falou Nohalim Ba'olam Haba. Nohalim. Falou dos Reshaim é Yorshim Gehenom. Por que não falam Nohalim também? Tem Yorshim e Nohalim. Falam os Farim. Nohalim é uma coisa mais natural. Yorshim trazem provas. Agmará é uma coisa que mudou. A Neshama da pessoa, do Yehudi e da pessoa, naturalmente tem que subir para o Olam Haba. O Ramban, ele fala isso. O famoso Ramban, ele pergunta no Humash, por que natural não fala Mufurá sobre o Olam Haba? Fala o Ramban que isso é natural. A Neshama da pessoa, naturalmente, tem que subir para o Olam Haba. Quando ela morre, porque ela veio de lá, ela é Ruhani, ela tem que subir para lá. Então, Nohlin, Olam Haba. Nohlin é naturalmente, Olam Haba. Agora, o Rasha, ele vai ter que mudar. Então é Yorshin, ele vai mudar, não vai para o lugar natural dele, que é Olam Haba, e sim Yorshin Gehenom. V'yordin leben shachat, shenemar, vata elokim toridem leben shachat, amshei damim umirma, lo yechtzu yemem, aqui a Mishnah fala essa mensagem importante para todo mundo saber que os tzadikim, não só o Olam Haba eles têm, também o Ochlim Ba'olam Haze. O Olam Haze também eles têm, mas também o Olam Haba. E os Reshaim, nem o Olam Haze, nem o Olam Haba. Tá bom? Sim.
Ele falou Shivar Barim Be'Fatash, ele falou Be'Fudu Be'Hem Be'Gol.
Sim.
Aquele repetiu, ele fala Be'Fudu Be'Hem Be'Tandash Be'Vilam Arashá.
Boa pergunta. Boa pergunta. Por que não falou do Chilufei? Por que teve que...
Por que depois trazer a discussão desses dois? Os alunos de Bilam e alunos de...
É, mas...
Tem uma conclusão?
Eu podia falar isso, eu podia falar do Chilufei, Mitamidah, Shel Bilam Arashá. Por que ele repetiu de novo isso? Eu não sei, é uma boa pergunta. Tem uma outra pergunta, que isso para terminar rápido, isso o Sábado de Kelem, agora antes de Pesach nós estamos, né? O Sábado de Kelem, ele fala que, por exemplo, em Pesach, por exemplo, como que a Agadá foi feita, a Agadá Shel Pesach. Então, são perguntas e respostas. Por que a Torá e Chachamim mandaram fazer desse jeito, com perguntas e respostas? Vai lá na mesa e já fala a resposta e pronto, acabou. Então falou o Saba de Kelam que entra muito mais forte na criança se a criança pergunta e você responde para a criança. Ela está curiosa, ela quer saber a resposta e você responde. Porque você chega e fala para ela sem ela perguntar. Ela não está nem aí. Se você faz ela perguntar, então por isso os Chachamim queriam muito que entrasse na criança Sipurei Tziat Mitzrayim. Como que se faz isso? Então, eles fizeram esse negócio inteiro. Então dá nós, dá bala para a criança. E para ela perguntar, ela fica curiosa. Mas por quê? Porque hoje a noite é tão importante assim. Ela fica curiosa e a gente fala, você quer saber? Eu vou te falar. Assim entra muito mais forte na criança. Fala o sábado de Kerem, que na Gemara se vê muitas vezes. A Gemara tinha uma psicologia incrível, pedagogia. Como que passar as coisas? Se vê mesmo isso. Essa Mishnah também. A Mishnah poderia, direto, chegar e falar o seguinte. Ein tova, ruach nemucha, nefesh fela, mitamidah shel Avraham Avinu. Ein ra, ruach revoa, nefesh rechava, bilam alasha. Para que essa introdução? Kol mi sheyesh biyado shlosha dvarim alalo. Está muito repetitivo aqui a Mishnah. Depois, shlosha dvarim acherim, e vai falar de novo agora. Ein tova, fala o sábado de Kelam aqui. Também a mesma coisa. A Mishnah... Desse jeito entra mais forte. A Mishnah fala assim, olha, quem tem três coisas, é Tamidá Shel Avraham Avinu. A pessoa pergunta, quais são as três coisas? A pessoa se pergunta, quais são as três coisas? Fala a Mishnah depois, olha, são essas. Desse jeito entra mais forte na pessoa do que se a Mishnah já vai direto e fala três coisas. É um jeito como ensinar melhor. Tá bom, Shabbat Shalom.